Muito bem, e agora eu converso com o professor Carlos Roberto Ferreira Brandão, que é diretor do Museu de Arte Contemporâneo MAC-USP. Também foi presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Professor Carlos Roberto, bom dia.
Bom dia.
Obrigada por atender a nossa solicitação neste dia muito triste para a ciência, para a pesquisa, para o meio acadêmico, para o país, porque se perdeu, né? Ainda não se começou a apurar toda a tragédia, o que foi perdido, o que foi salvo, muito pouco escapou desse incêndio de grandes proporções, mas já dá para dimensionar o tamanho dessa perda, professor?
Olha, é difícil porque essa perda ela realmente é irreparável. E as coleções que já haviam sido transferidas para outros edifícios dentro daquele da Boa Vista são muito poucas. Só as coleções de vertebrados, a coleção, parte da coleção de botânica, o herbário, e algumas coleções pequenas, fora e a biblioteca, já haviam sido transferidas para outros locais, até para permitir a reforma do casarão. Mas as grandes coleções entomológicas de insetos, paleontológicas de fósseis, mineralógicas, a coleção desde José Bonifácio de Andrada estava lá, as coleções etnográficas que vêm sendo acumuladas há mais de 200 anos e as coleções que foram trazidas pelas consortes reais, a princesa Leopoldina e mesmo Teresa Cristina, depois imperatriz, que as coleções que vieram com os dotes delas foram todas perdidas, isto é, coleções arqueológicas do Mediterrâneo, as coleções egípcias que foram coletadas tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II, enfim, é uma perda irreparável não só para o patrimônio brasileiro, mas para o patrimônio mundial. Então, é um descaso. Foi uma tragédia anunciada, todos sabiam que o Museu Nacional corria riscos muito graves, e o que nós assistimos nos últimos anos é uma queda no orçamento do Museu Nacional, que é proporcional ao aumento do risco que ele veio sofrendo nos últimos anos.
O senhor também foi presidente do Instituto Brasileiro dos Museus. Se costuma dizer, e é claro que só dizer isto é lugar comum, que os museus estão abandonados, estão esquecidos, não são priorizados. Agora, como é que se batalha, se luta por esse acervo? Vejam o tamanho e a dimensão de um acervo como esse, e ele não tinha nenhuma prioridade, não tinha nenhum interesse, né? Se tentava agora, parece que há cerca de um pouco antes de se marcar o bicentenário, se tentava um financiamento para a reestruturação do museu. Se esperou demais para buscar ajuda ou sempre houve negativa, assim como, quer dizer, ele é um grande exemplo, trágico exemplo do que acontece com os museus no país em geral?
Sim, o IBRAM, que é uma autarquia do Ministério da Cultura, sim, ele é responsável diretamente por 30 museus atualmente, ganhou mais um recentemente, mas ele é responsável pela política de museus do Brasil e pela formação de pessoal. E o IBRAM, apesar do Museu Nacional daquilo da Boa Vista pertencer ao SRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, portanto, ao Ministério da Educação e não ao Ministério da Cultura, o IBRAM fez tratativas junto com os diretores do museu, na época a diretora Cláudia do museu, para conseguir equacionar esse problema. Então, há cerca de uns 10 anos atrás, foi interrompido um grande projeto de recuperação do museu, que estava sendo financiado pela Petrobras, que foi nesse projeto que se construíram alguns edifícios dentro da Boa Vista para transferir as coleções. Porque um problema grave era que o prédio, que é um prédio muito antigo, estava cheio de coleções, então era impossível fazer o projeto de restauro e instalar os equipamentos modernos enquanto as coleções estavam no prédio. Então, o grande projeto da Petrobras, financiado pela Petrobras, era construir, se não me engano, eram 9 edifícios menores, dentro da quinta mesmo, para transferir as coleções e então começar o processo de restauro. Só que esse processo, ao longo de todo esse problema que houve com a Petrobras, esse processo foi interrompido após a construção dos 3 primeiros edifícios. E agora, então, ficou realmente o Museu Nacional numa situação muito difícil, sendo que o museu completa 200 anos nesse ano, acabou de completar agora em junho, 200 anos, e trata-se da instituição museológica e da instituição de pesquisa, porque a pesquisa nasceu nos museus, mais antiga do Brasil. Então, é uma perda realmente irreparável, impressionante, e é uma vergonha para o país internacional que nós não tenhamos condições de dar guarda a esses acervos que têm interesse mundial, porque o que se perdeu realmente foi muito mais do que o acervo brasileiro, foi o acervo mundial.
É, quer dizer, um compromisso com o país, mas um compromisso também com um acervo, com outros países, com esse acervo que veio de outros países, né?
Até porque...
O Brasil pode ser responsabilizado por isso, professor Carlos?
Acho que o Brasil já está sofrendo as consequências disto na sua imagem internacional, mas não há realmente um sistema de reparação ou um sistema jurídico internacional em curso que possa responsabilizar o país. É uma responsabilização moral, mas é igualmente danosa para a nossa imagem e igualmente preocupante, porque realmente muitos outros museus estão na mesma condição. Parece que realmente os museus não só não são priorizados, como existe uma noção errada de que os museus guardam apenas coisas velhas do passado desimportantes. Na verdade, isso é uma noção que leva a essa situação, porque os governantes, infelizmente, não têm apreço pela pesquisa. Isso está sendo comprovado não apenas no caso do Museu Nacional, mas todo o sistema de pesquisa do Brasil, que tem sofrido de uma forma impressionante, com queda de orçamento, com descaso. E sempre que se fala em reduzir custos, se pensa em reduzir custos nas áreas do patrimônio, nas áreas da educação, e os resultados estão aí para todos verem.
É, para esse, né, museu e outros que podem estar correndo esse museus. Mesmo risco, isso aqui é mais terrível.
Isso, existe um componente ainda que a gente tem que levar em conta, que grande parte dos museus estão abrigados em edifícios que não foram feitos para serem museus e foram feitos em épocas onde a legislação era menos detalhada e mais leniente. Então, esses prédios não foram convenientemente adaptados. As regras foram sendo alteradas, os museus não conseguiram se adaptar a essas novas regras. Então, nós temos a maioria dos nossos museus em edifícios inadequados, em edifícios não adaptados, que não seguem a legislação, e a maioria deles, 55% dos museus brasileiros, são museus que pertencem a instâncias de governo e que estão sofrendo uma crise.
Sim.
Conhecida e que, então, não estão investindo nos museus.
Agora, professor essa Brandão, é sobre investimento, não dá para trazer iniciativa privada na preservação de um patrimônio tão importante, quer dizer, os museus, incrementar a visita aos museus, a capacidade com a sociedade, de transmitir esse conhecimento. Não dá para chamar iniciativa privada, porque todas as áreas pecam por falta de recursos, né? Então vai ter que se buscar saídas, né?
Sim. Então, como os museus são, na sua maioria, do Estado, nas três
instâncias
de governo, então as dificuldades para se conseguir parcerias público-privadas são grandes e a burocracia é muito intensa, as regras são draconianas e o principal, que é a preservação dos nossos acervos, acaba ficando secundário. E esse é muito preocupante e eu espero que essa tragédia ela possa reverter a situação e ajudar os museus. Nós já tivemos um caso aqui em São Paulo recentemente, foi o Museu da Língua.
Exatamente.
Apesar de que o Museu da Língua não era um museu que tinha um acervo muito expressivo, porque era um museu que tinha uma ideia, um conceito, que era a língua brasileira, e não era baseado em acervo, ou totalmente, né? Foi perdido um acervo relativamente pequeno e o prédio está sendo recuperado. No caso do Museu da Quinta da Boa Vista, se for recuperado o prédio, que será, o acervo é irreparável, não tem como se repor.
Exatamente.
Foi totalmente queimado realmente.
Uma tragédia. Eu agradeço muito a atenção do professor Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea MAC da USP. Obrigada, professor, por sua atenção.
Muito obrigado, bom dia.